Neste domingo foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data comemorada em todo o mundo chama a atenção para as reflexões sobre o transtorno. Uma pesquisa recente divulgada pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças indica que uma a cada 36 crianças de 8 anos são autistas nos Estados Unidos. Essa é a maior referência mundial a respeito da prevalência de autismo na população. E este é o tema do Itatiaia. A entrevista de hoje. Quem fala sobre o assunto é a psicóloga Gabriela Esteves, que atua como supervisora ABA na clínica Desenvolvendo Passo a Passo. Gabriela, com base nos dados anteriores da pesquisa do CDC, como é que tem sido a prevalência de autismo ao longo dos anos?
Então, Désia, quando nós falamos da prevalência do autismo, nós observamos que em relação a gênero, há uma diferença onde a cada 4 homens, em média, está 4,2, uma mulher é diagnosticada. Então, para 4,2 homens que recebem o diagnóstico, nós temos o diagnóstico de uma mulher, de acordo com os dados fornecidos pelo CDC. Como a gente sabe, a causa do autismo ainda não é totalmente conhecida, né? Então, não podemos apontar a causa dessa diferença, mas podemos pensar em alguma coisa relacionada aí à parte genética. Em relação ao aumento do autismo, né? Na verdade, a gente fala que houve um aumento no diagnóstico. Então, hoje, os dados mais recentes do CDC apontam que um em cada 36 indivíduos apresenta autismo. Então, a cada 36 indivíduos, um é diagnosticado com autismo. Nossa, Gabi, mas por que aumentou? Nós não falamos apenas em aumento, nós falamos aí em um acesso maior à informação, uma facilidade em relação ao diagnóstico que tem se tornado mais acessível, e mediante a isso nós conseguimos identificar de uma forma mais clara a ocorrência. Então não é que os casos aumentaram, e sim que o acesso ao diagnóstico acabou se tornando maior.
A pesquisa é realizada em crianças de 8 anos. Existe uma faixa etária em que o autismo se manifesta mais facilmente?
Em relação à idade, atualmente a gente tem um número maior de diagnósticos precoces, né? Então, a partir dos 6 meses, nós observamos algumas características que deveriam estar presentes, estão ausentes, né? E isso serve como um sinal de alerta para as mães. Então, nós temos mães que, a partir dos 6 meses, estão atentas aos marcos. Olha, meu filho deveria fazer isso, meu filho deveria conseguir o contato visual, o atentar ao som, e isso não está sendo feito. Então, são sinais de alerta. Então, assim, uma idade, nós temos diagnósticos nas diversas idades, temos diagnósticos até na idade adulta, mas em relação ao diagnóstico precoce, nós temos já mães que buscam um acompanhamento médico especificamente para o diagnóstico do autismo a partir dos 6 meses. Temos adultos também, por meio de escalas que nos permitem o diagnóstico, mas nós observamos que os sinais de alerta eles podem ser identificados a partir dos 6 meses. E vale lembrar que a intervenção precoce ela é a mais eficaz. Né? Então, até os 5 anos, a criança que recebe o diagnóstico consegue iniciar a intervenção, tem maiores chances de ter um desenvolvimento melhor.
E quais são as principais características do autismo?
Quando nós falamos das características do espectro, nós notamos algumas características mais comuns. Né? Muita gente fala assim, autista não faz contato visual. Uma grande maioria tem mais dificuldade, mas não é uma regra. Nós notamos alguns comprometimentos na fala, nós notamos comprometimentos nas habilidades sociais, né? Então, essas aí são características mais comuns de serem observadas. A dificuldade de socialização, a comunicação, isso daí tem sido as características mais frequentes que nós observamos quando nós falamos de público autista.
Quando os pais devem procurar ajuda?
Como eu disse para você, a partir dos 6 meses, alguns repertórios, algumas habilidades são esperadas. E quando os pais ficam atentos e percebem que essas habilidades não estão sendo apresentadas e não parecem ter um start aí para se desenvolver, é o momento de você abordar com o pediatra do seu filho essa preocupação, né? Fora que as visitas periódicas auxiliam bastante, né? Porque o profissional também consegue observar se o desenvolvimento está caminhando na curva normal esperada.
Como é que é feito o diagnóstico?
Em relação ao diagnóstico, ele é feito por um profissional da saúde, com um pediatra, um neuropediatra, e cada vez mais esses profissionais buscam também uma avaliação dos analistas do comportamento, que nós usamos testes padronizados, voltados especificamente para esse público, de forma que nós possamos elaborar uma avaliação que vai se somar à avaliação do pediatra, do neuropediatra, e assim fechar o diagnóstico.
Conosco na Itatiaia, a psicóloga Gabriela Esteves.